Um estudo apontou a tendência de concentração de mercado na saúde privada brasileira. E isso pode ser preocupante, pois projeta um mercado com menos opções e competitividade. Por outro lado, pode aumentar a eficácia da assistência à saúde. Quem explica esse cenário para a gente é Juni Cruz, pesquisador da PUC Paraná, professor do programa de pós-graduação em administração da universidade, um dos autores, inclusive, desse estudo. Professor, muito bom dia.
Oi, bom dia a todos.
Professor, seu nome se pronuncia assim mesmo, Juni Cruz, correto?
Isto, acertou.
Professor, explica para a gente, então, o que é que significa esse estudo que apontou essa tendência de uma concentração de mercado na saúde privada brasileira, ou seja, mais pessoas com acesso, né, à saúde privada no país.
Essa é uma pesquisa que olha todo o histórico da saúde suplementar no Brasil e especificamente observa esse fenômeno da concentração, então a diminuição de operadoras de saúde suplementar e a concentração em grandes redes. Isso, em geral, gera, né, essas duas tendências que você comentou. A primeira delas é uma diminuição nas opções, principalmente em algumas regiões do país, que se concentram de uma forma mais intensa, como Norte e Nordeste, mas também diminui o custo de transação dessas companhias, o que possibilita também, né, uma competitividade por preço, que favorece ao beneficiário, né, e também maior investimento e análise de custo-efetividade.
A gente tem percebido recentemente, nessa época de pandemia, inclusive, reclamações de pessoas, demora no atendimento, principalmente a demora, mas não somente, em hospitais, quando a pessoa vai lá para ser atendida pelo plano de saúde. A gente já percebe, né, um aumento do acesso das pessoas aos planos de saúde. Então, num primeiro momento, essa tendência de concentração de mercado na saúde privada pode trazer consequências desse tipo?
Sim, principalmente quando nós observamos, né, uma regulamentação que permite agências de saúde suplementar, que nós chamamos de planos de saúde, com planos alternativos, né, planos que não observam um aspecto mais amplo de formas de atendimento. O outro evento que interfere nisso é também a remuneração dos profissionais de saúde, né? À medida em que você tem menos empregadores, você também tem uma disputa e uma remuneração que tem a tendência de ser diminuta. Essa diminuição da remuneração faz com que alguns profissionais também saiam desse atendimento por meio do plano de saúde e migrem para um atendimento privado.
Então, o estudo apontou que o mercado de saúde privada no Brasil caminha para uma intensa tendência de concentração em grandes instituições. Essa redução das operadoras entre 2011 e 2020, apontada aí no estudo, então chega a ser preocupante. O que que a gente pode esperar para daqui para frente?
Veja, essa é uma diminuição de 30%, não é pouco, não é um montante pouco, né? Então nós tínhamos aproximadamente 1.045 operadoras em 2011 e atualmente, dados de 2021, nós temos 703. Isso faz com que as redes tenham uma integração também, não apenas em operadoras, mas em hospitais, clínicas, diagnósticos, entre outros. Isso também facilita uma característica que é a transmissão de dados, né, e a integração desses dados dos pacientes, levando algumas tendências que são importantes da saúde, né, que é a saúde preventiva, que é o cuidado da saúde em casa, chamada desospitalização, e também a importação de tecnologias. Então, esse é o fator favorável desse advento. O fator não favorável, que é esse que você comentou, é a concentração e a diminuição de opções, né? Embora essa diminuição de opções ela seja mais intensa em algumas regiões do país, né? Norte e Nordeste, para você ter uma ideia, aproximadamente 58% do mercado está na mão das cinco maiores redes ou operadoras, né? O Sudeste, 36%. O Sul tem uma disposição mais favorável, com 27% de concentração nas cinco maiores. Ou seja, ainda tem campo para um pouco mais de concentração e ainda tem campo também para um aspecto maior, um crescimento maior no número de beneficiários. O Brasil já chegou a ter em 2014 cerca de 5 milhões e 500 mil beneficiários de saúde suplementar. Atualmente nós estamos próximos de 49 milhões.
Estamos conversando com o Juni Cruz, pesquisador da PUC Paraná, sobre este estudo. ele é um dos autores dele, que apontou a tendência de concentração de mercado na saúde privada brasileira. No Brasil, né, Júnior, o serviço público de saúde ainda é o mais utilizado, mas isso pode mudar, já está mudando, e essa concentração do mercado na saúde privada pode, consequentemente, melhorar, inclusive, o serviço público de saúde?
Sim, à medida em que a saúde suplementar expande, você tira a pressão do Sistema Único de Saúde.
Sim.
Né? Por isso ela se chama suplementar, ela acaba complementando um sistema de saúde integralizado. Né? E essa é uma disposição que no Brasil está muito fortemente vinculada à empregabilidade. Haja vista que 70% dos beneficiários estão vinculados ao que é chamado plano coletivo empresarial. Então, 70% desses 50 milhões, 49 milhões de usuários aproximadamente, têm esse benefício por meio do trabalho. Ou seja, sempre quando a gente olha um aumento da empregabilidade no país, a tendência é que aumente também a quantidade de beneficiários. Mas o contrário também é verdadeiro, né? À medida em que nós percebemos um desemprego crescente, nós também percebemos uma maior pressão sobre o Sistema Único de Saúde. Essa é uma regra que foi quebrada durante a pandemia, que embora tenha ocorrido um aumento na empregabilidade, ocorreu também um aumento de beneficiários do sistema de saúde suplementar,
Sim.
principalmente vinculados a esses planos alternativos, né? Planos que têm um aspecto um pouco mais simples de assistência em saúde.
E como essa concentração de mercado na saúde privada afeta o bolso de quem paga um plano de saúde? A gente pode esperar por reajustes ou o contrário, talvez até planos um pouco mais econômicos, para daí sim, né, mais pessoas poderem ter acesso a eles?
Essa é uma tendência, né? Que você tenha, então, uma menor intensidade do que nós chamamos de custos de transação, que são os custos vinculados à administração e à operação da assistência em saúde, e, por consequência, você possibilite uma concorrência por preço. No entanto, o cuidado que o beneficiário tem que ter sempre é em saber o que ele está contratando, em saber o que especificamente o plano dele cobre, em que circunstância cobre. Essa é uma característica que no Brasil é muito bem regulada pela ANS, mas que merece atenção. Então é muito importante ler as letras miúdas desses contratos e é muito importante se comportar diante dela, sobre o uso aí também complementar do Sistema Único de Saúde, sobretudo na atenção primária, enfim, algumas assistências elas não se dão pela saúde suplementar, né? Elas são predominantemente reguladas pelo Sistema Único de Saúde.
Eu conversei com o Juni Cruz, ele que é pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor do programa de pós-graduação em administração da universidade, um dos autores deste estudo que apontou a tendência de concentração de mercado na saúde privada brasileira. E, consequentemente, né, isso pode acarretar em um mercado com menos opções, com menos competitividade. Por outro lado, como disse o Júnior aí, pode aumentar também a eficácia da assistência à saúde. Júnior, muito obrigado por atender a CBN. Uma boa quinta-feira, um ótimo feriado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado a todos os ouvintes da CBN. É um grande privilégio poder alertar sobre os cuidados desse mercado de gestão e saúde e colocar a universidade a serviço da população.
10 horas e 13 minutos.